Mas provavelmente a próxima pesquisa Quest, a de agosto, ela já deve mostrar um retrato mais fiel do que deve ser o quadro no Rio de Janeiro quando o período eleitoral começar a pegar fogo.
Nós temos também o resultado divulgado hoje da pesquisa Quest no Paraná. Por enquanto, Sérgio Moro aparece isolado na liderança da disputa pelo governo do estado nos três cenários estimulados para o primeiro turno. Assim como você disse que pode acontecer no Rio de Janeiro, pode haver alteração ainda nas próximas pesquisas no Paraná, Lauro?
Cássia, no Paraná, o quadro guarda alguma semelhança com o quadro do Rio de Janeiro em alguns aspectos. Tem um candidato, que é o senador Sérgio Moro, que aparece hoje com uma liderança folgada. Ele tem, dependendo do cenário, em 39% e 40% das intenções de voto no primeiro turno e venceria no segundo turno. Mas, provavelmente, o oponente do Sérgio Moro, no eventual segundo turno, Cássia, seria o candidato que hoje está em quarto lugar na pesquisa da Quest, que é o deputado federal Sandro Alex, que aparece apenas com 9% das intenções de voto no primeiro turno, mas ele é o candidato do governador Ratinho Júnior. E o Ratinho Júnior tem um espetacular índice de aprovação, que é de 81%, que é o governo dele. E o Sandro Alex, assim como no Rio acontece com Douglas Ruas, tem um desconhecimento enorme da população, que não sabe ainda quem é ele. 68% dos paranaenses dizem que não conhecem o Sandro Alex. Então, assim como no Rio, é uma questão de tempo ele ser conhecido como candidato do governador Ratinho Júnior. O governador Ratinho Júnior aparece também nessa pesquisa com outro índice muito bom em relação à popularidade dele, que 63% dos paranaenses dizem que o governador Ratinho merece eleger o sucessor dele. Então, você projetando um pouco para frente, a gente vê que o candidato Sandro Alex tem todo um caminho para crescer e vai crescer provavelmente quando começar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Agora, Milton e Cássia, para terminar, eu queria dar um destaque a um dado importante das pesquisas de hoje, um dado que eu acho que o nosso ouvinte deve prestar atenção. Faltam 69 dias para a eleição, mas a maioria dos entrevistados no Rio, no Paraná e também no Pará dizem que podem mudar os seus votos para os governos estaduais até o dia da eleição. No Rio, esse percentual é de 55%, no Paraná, de 64%, e no Pará, de 68% que responderam que a escolha que eles fizeram hoje não é definitiva. Em resumo, nesses três estados, nada pode ser dado como definido, ainda que existam, inegavelmente, favoritos para chegar ao segundo turno, como no caso, por exemplo, do Eduardo Paes no Rio e do Sérgio Moro no Paraná. Mas tem muita água ainda para rolar e esse jogo só está começando a ser jogado.
Muito obrigado, Lauro, pela sua análise. Um bom dia para você.
Bom dia para você, Milton, para você também, Cássia, para os ouvintes e até quarta.
Até quarta.
Lauro citou também agora a campanha no Pará, né? O Pará mostrou, de acordo, aliás, com o próprio Felipe Nunes, na análise que o CEO da Quest costuma fazer logo depois que os dados são divulgados, de todas as pesquisas no Pará, mostra uma mudança importante na disputa pelo governo do estado, com a candidata do MDB, Hanna Gassan, crescendo, ultrapassando numericamente o doutor Daniel Santos, que é do Podemos. Mas eles continuam tecnicamente empatados no cenário de primeiro turno. Foi a disputa das três que foram apresentadas hoje a mais acirrada até esse momento. Mas todas, como chamou a atenção o Lauro Jardim, ainda muito indefinidos, porque não temos votos consolidados. E eu quero aproveitar para reforçar um convite a você, sua participação aqui na programação da CBN, porque hoje teremos mais uma etapa da série 50 Debates para o Brasil, um assunto extremamente sensível. Vamos tratar da eutanásia em casos terminais. O brasileiro deve ter o direito à morte assistida ou a preservação da vida é um princípio absoluto? Os nossos convidados, Luciana D'Alto e Alexandre Kalash, estarão conosco logo depois das 8h30 da manhã. 8h13.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Momento Apex.
O presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, anunciou que a agência já tem um plano para apoiar as empresas brasileiras afetadas pelas tarifas americanas.
Nós vamos seguir firmes o nosso trabalho que a gente já vem fazendo nos Estados Unidos, apoiando empresas e entidades junto com empresas e entidades americanas para aumentar a isenção. Dois, nós vamos ampliar o nosso trabalho para aumentar a participação brasileira dos setores que foram isentos, para a gente aumentar a nossa exportação para os Estados Unidos desses setores que foram isentos. E três, nós vamos trabalhar e vamos anunciar um plano de diversificação de mercados.
A Apex Brasil vai investir R$130 milhões junto com associações e entidades parceiras em programas da agência na estratégia de diversificação que será anunciada no início de agosto.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Conquista Europa!
Mas, pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
8h15.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no degalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Agora em Brasília, 8 horas 17 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal e a gente movimenta a nossa reportagem Felipe Igreja, no estúdio conosco. Felipe, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Depois de 4 dias desaparecida na França, a engenheira brasileira Gabriele da Silva Monteiro, de 34 anos, natural aqui de Brasília, foi encontrada, segundo o relato de amigos nas redes sociais. Desde que ela havia assumido, os familiares e os amigos pediam ajuda para encontrar a mulher. Formada em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará e com especialização na França, a brasiliense Gabriele mora em Lyon desde 2017. Ela é casada com um engenheiro francês, tinha uma viagem marcada na última sexta-feira para participar de um casamento de uma amiga, mas não embarcou. E no apartamento dela ficaram um celular, documentos, cartões bancários e passaporte, o que chamou a atenção dos amigos e dos familiares. Hoje, os amigos publicaram nas redes sociais que a mulher foi encontrada, disseram que ela está com a integridade física preservada, recebendo, no momento, atendimento médico e acompanhada dos familiares, mas não houve a divulgação de mais detalhes do estado de saúde de Gabriele. Ainda, segundo esse relato de uma amiga na rede social, maiores esclarecimentos serão prestados no momento oportuno, quando Gabriele e a família se sentirem preparados para falar sobre o caso. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Felipe Igreja. Agora, 8:19. E olha só, duas apostas feitas aqui no Distrito Federal acertaram a quina da Mega Sena e faturaram mais de R$28 mil cada. Uma delas foi feita de forma online e a outra em uma lotérica da Asa Norte. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal neste fim de semana e o prêmio maior acumulou. Como ninguém acertou as 6 dezenas, o valor estimado para o próximo concurso, marcado para 28 de julho, está em R$78 milhões. E a gente acompanha aqui a situação do trânsito nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Semana começando com um trânsito muito carregado, né? Comentei aqui mais cedo sobre a volta às aulas. Os alunos da rede pública de ensino do DF voltaram às aulas hoje, também boa parte da rede privada, né? Da rede particular. Cerca de 190 mil alunos da rede particular. Uma parte ainda deve voltar só na próxima segunda, dia 3, mas com isso, né? Com toda essa movimentação extra, a gente tem um trânsito voltando ao normal, né? Quer dizer, aquele trânsito burocrático de sempre. Portanto, muito congestionamento para todo lado. Para onde se olha, tem trânsito, viu? Eu destaco aqui, neste momento, a IPGU, que continua travada, saída do Guará, tem alerta de acidente ali próximo à entrada do Park Shopping. Velocidade está em 15 km por hora, desde o balão do Guará. O motorista já pega esse trânsito carregado. Tem ouvinte aqui falando também da 020. O Kleber mandou mensagem aqui pra gente falando que ali na altura da Embrapa aconteceu um acidente e por isso mesmo o trânsito está bastante lento por lá. Pelo que eu acompanho aqui no mapa de velocidade do Waze, o motorista que sai de Planaltina pega uma velocidade em 8 km por hora. Então, tudo travado mesmo. A gente já está aqui até buscando também mais informações sobre esse acidente. Agradeço ao Kleber pela participação. Para quem está saindo de Sobradinho, aí o trânsito ficou tranquilo, né? Porque o pessoal ficou retido lá para trás, lá na saída de Planaltina. Então, a saída de Sobradinho está bem tranquila. Descida do Colorado, neste momento, também não apresenta retenção. Na área central de Brasília, nós temos eixo monumental, com aquele engarrafamento de todos os dias, entre a Catedral Militar Rainha da Paz e até mais ou menos a altura ali da Praça do Buriti. Velocidade via S1 de 13 km por hora. Passou da Praça do Buriti, o trânsito passa a fluir bem. Nos eixões, né, Eixão Sul e Eixão Norte, não tem trânsito, tá tudo tranquilo por lá. Para você que está saindo neste momento do Jardim Botânico, São Sebastião e Mangueiral pela DF-001, eu ainda observo um pouquinho de lentidão ali na chegada ao balão de acesso à ponte JK, mas já melhorou bastante em relação ao que tínhamos mais cedo, a velocidade de 25 km por hora. Descida da ponte está fluindo bem, assim como a travessia e o acesso à L4. Já para você que vai pegar a EPNB, pode se preparar para muita retenção. Mais cedo teve acidente com ônibus, e aí a saída do Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, bem congestionada, velocidade de 24 km por hora. Para quem está saindo de Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2, também um pouquinho de lentidão ali na altura da fábrica da Coca-Cola. E na EPTG a gente vai ter também um trânsito muito lento, desde o balão da Unieuro até o viaduto do Guará. Velocidade nos trechos mais complicados é de 11 km por hora. É o Mocerejo também com lentidão, principalmente ali no acesso ao túnel Rei Pelé. 8 horas 23 minutos, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN.
Oito e vinte e três.
Jornal da CBN.
Vamos a Brasília, acionando o Felipe Igreja. Conte para nós, Felipe, as informações que você levantou a propósito daquela brasileira que está desaparecida ou estava desaparecida na França.
Exatamente, Milton. Depois de 4 dias desaparecida na França, a engenheira brasileira Gabriela da Silva Monteiro, de 34 anos, natural aqui de Brasília, foi encontrada, segundo o relato de amigos e familiares nas redes sociais. Desde que ela havia assumido, os familiares pediam ajuda para encontrar a mulher. Gabriele mora em Lyon desde 2017. Ela é casada com um engenheiro francês e tinha uma viagem marcada na última sexta-feira, onde participaria do casamento de uma amiga, mas ela não embarcou. No apartamento ficaram o celular dela, documentos, cartões bancários e passaporte. Também não havia sinais de arrombamento, o que chamou a atenção dos amigos e o próprio marido registrou o desaparecimento da mulher. Hoje, ela acabou sendo encontrada. Uma das amigas afirmou que Gabriela está com a integridade física preservada e recebendo atendimento médico, acompanhada dos familiares, mas não foram apresentados mais detalhes do estado de saúde dela. Ainda segundo a amiga, maiores esclarecimentos serão prestados no momento oportuno, quando Gabriele e a família se sentirem preparados para falar sobre o caso, mas o fato é que ela foi encontrada e está, portanto, recebendo atendimento médico nesse momento. Milton.
Muito obrigado. Esse foi, então, Felipe Igreja com essa informação. Aqui havia... Já tivemos casos agora recente, né, de outros desaparecimentos, então vinha crescendo a preocupação em relação a esse cenário, enfim, que foi reencontrada. 8h25 agora.
Trabalho S.A. com Estela Campos.
Olá, tudo bem? A pergunta de hoje é: como confrontar alguém da equipe que mentiu? A resposta é: respire fundo e organize a sua fala. Existem muitos sentimentos envolvidos quando isso acontece: decepção, raiva e uma sensação de traição. No calor dessa descoberta, o melhor a fazer é não falar nada imediatamente. Ter inteligência emocional é entender quando as emoções passam por cima da razão. E nesse momento existe grande chance disso acontecer. Um CEO que eu entrevistei no CBN Professional me ensinou uma coisa que eu sigo à risca. Quando é preciso tomar uma decisão importante ou ter uma conversa desse tipo, espere 48 horas. Nesse tempo, analise o impacto dessa mentira sobre o trabalho, as consequências e a gravidade do que aconteceu. Só chame a pessoa para se explicar depois de ter dados concretos nas mãos. No confronto, se segure, dê espaço para que a pessoa se explique. Às vezes, a pessoa mentiu porque tentou encobrir um erro. Então, às vezes, uma boa conversa pode resolver. Existem outras mentiras, no entanto, que rompem com algo valioso e difícil de ser recuperado, que é a confiança. Nesses casos, há pouca margem de manobra. Uma advertência pode não ser suficiente e a situação pode evoluir, inclusive, para uma demissão. O que não dá é para fingir que nada aconteceu. Quando um líder ignora uma mentira, a mensagem para a equipe é que a confiança vale menos do que os resultados. E isso não é verdade, né? Não adianta um profissional ser super competente na equipe, mas ser alguém que você não confia. Então, mande a sua sugestão, tema ou pergunta para o e-mail trabalhasa@cbn.com.br.
Daqui a pouquinho você vai acompanhar mais uma etapa dos 50 debates para o Brasil. Nosso tema hoje é eutanásia em casos terminais. Agora você fica com o É da Sua Conta do PicPay com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. O tempo foi passando e para muita gente o dinheiro foi indo junto e aquela meta de juntar dinheiro parece mais distante. Mas ainda dá tempo de se organizar. Que tal relembrar algumas dicas do que eu já trouxe aqui? Primeira dica, usar aquela regra dos 50-30-20. Essa é uma ótima forma de organizar o seu orçamento para evitar gastos exagerados. A ideia é separar 50% do seu salário para os gastos essenciais, 30% para as suas compras de lazer e os 20% que sobram você usa para investir ou quitar suas dívidas. Mais uma sugestão, revisa os seus gastos e corta tudo aquilo que você não está usando. Isso acontece muito com assinaturas de streaming. Agora, se você estiver precisando de uma ajudinha com as contas que não param de chegar, o PicPay oferece o parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes. Essa é uma ferramenta que você pode utilizar para conseguir um tempinho a mais para se organizar, sem deixar de pagar as contas em dia. Lembrando que esse serviço também está disponível para empreendedores no app PicPay Empresas. Essas foram minhas dicas de hoje. Amanhã eu volto com mais. Ah, e não esquece de mandar a sua dúvida ou sugestão para o edasuaconta@picpay.com.
8:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. Uma pesquisa Genial Quest divulgada hoje sobre o governo do estado do Paraná mostra o senador Sérgio Moro, do PL, na liderança em todos os cenários analisados. Em um deles, o ex-juiz da Lava Jato obteve 39% contra 18% de Requião Filho, do PDT. Rafael Greca, do MDB, apareceu com 12% e Sandro Alex, do PSD, com 7%. Luiz França, do Missão, e Tony Garcia, do DC, foram citados por 1% dos eleitores entrevistados. O levantamento ouviu 1.104 pessoas entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança chega a 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o código PR04818/2026. O embaixador do Brasil na Argentina deve desembarcar hoje em Brasília para atender a uma convocação do Itamaraty em protesto diplomático contra o presidente Javier Milei. Ele se reuniu ontem à noite com o chanceler Mauro Vieira. Na convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, Milei chamou Lula de lixo socialista e presidiário e também ofendeu o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A diplomacia brasileira classificou as ofensas em solo nacional como uma quebra de protocolo sem precedentes na história das relações bilaterais entre os dois países. A Caixa Econômica Federal deve terminar hoje de distribuir o lucro de quase 13 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela. Os ganhos registrados em 2024 estão relacionados com operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. No horário de Brasília, 8:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Oito e trinta e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Cinquenta debates para o Brasil.
Como uma sociedade encara o fim da vida revela muito dos valores que escolhe preservar. Quando um paciente enfrenta uma doença irreversível, sem perspectiva, submetido a sofrimento intenso, quem deve ter a palavra final sobre a interrupção da vida? O próprio paciente? Família? Os médicos? A lei? Hoje, na série 50 Debates para o Brasil, nós vamos discutir um tema polêmico, tanto quanto sensível. A eutanásia em casos terminais. O paciente deve ter o direito de decidir pelo encerramento da própria vida com assistência médica? Ou a preservação da vida precisa prevalecer independentemente das circunstâncias? Para esse debate, convidamos Luciana Dadalto, advogada, bioeticista e presidente da associação Eu Decido, e o Dr. Alexandre Kalash, médico gerontólogo, presidente do Centro Internacional da Longevidade. Luciana Dadalto, muito obrigado pela sua gentileza, ter aceitado o nosso convite. Um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. É um tema delicado, complexo, mas absolutamente necessário de conversarmos sobre.
Dr. Kalash, muito obrigado pela sua gentileza, ter aceitado participar também aqui dessa discussão no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Sempre às ordens e a postos para a CBN.
Bom dia a todos.
E eu lembro aos dois que, conforme o combinado, não tem mais ou menos 2 minutos para as suas respostas, para os seus argumentos, serão feitas perguntas pela Cássia e por mim. Começo com você, Luciana. Na sua avaliação, em que circunstâncias o direito do paciente de decidir sobre a própria vida deve prevalecer sobre o dever da medicina de preservar a vida?
Bom, eu acho que a gente está num momento de repensar esse desejo da medicina de preservar a vida. A gente fala sempre na necessidade de pensarmos a vida não só sobre a perspectiva biológica, mas também sobre a perspectiva biográfica do paciente. Estar vivo não é só estar biologicamente vivo, mas é estar também biograficamente. É a gente conseguir ser um sujeito biográfico até o final da nossa vida. Então, esse debate sobre a morte assistida, a eutanásia e o suicídio assistido, é um debate que envolve a gente ouvir mais as pessoas que estão gravemente doentes e que já estão com a morte chegando perto, não porque a pessoa quer, mas porque ela tem uma doença que é uma doença incurável, uma situação de terminalidade.
Dr. Kalash, e como é que o senhor avalia essa questão? O que, que deve pautar uma decisão como essa?
Em primeiro lugar, a gente deve colocar tudo isso no contexto do envelhecimento. Nós vamos ter o dobro de pessoas idosas nos próximos 25 anos e, com isso, nós vamos ter também o dobro, talvez mais, de pessoas que vão ter doenças incuráveis. Esse debate é absolutamente imprescindível. Não é o que eu acho ou o que a Luciana acha, mas sim debater de forma honesta, aberta, uma questão que a sociedade exige, como já exigiu em outros países. Segundo, é preciso discernir o que, que a gente está falando. Eutanásia, que vem do grego eu, que é o bom, o bem, é a morte no passado, antes do século XX, era a morte tranquila, ela não tinha a conotação que nós temos hoje, que é uma morte precipitada intencionalmente por um profissional de saúde, em geral o médico. E isso é diferente da ortotanásia, que é a morte correta. A morte ocorre no seu tempo certo, sem prolongar artificialmente o processo de morrer por meio de tratamentos desproporcionais. E tem ainda a morte assistida, que pode abranger essas duas modalidades. O paciente solicita que um médico forneça os meios, em geral, um medicamento letal, mas é a própria pessoa que administra aquele medicamento, não o médico, não o profissional da saúde. Nós temos que discutir isso. Nós temos que discutir isso com questões biomédicas complexas, mas que a sociedade exige. Mas, Milton, o que eu gostaria de colocar é que todo dogma, toda discussão que é dogmática, toda discussão que diz nós temos que prolongar a vida acima de tudo, num país em que nós temos cerca de 6.600 mortes por policiais, assassinatos, sobretudo de jovens, sobretudo de negros, e são, em geral, as mesmas pessoas que defendem bandido bom é bandido morto, são aquelas que são dogmáticas e não querem que isso seja discutido de uma forma honesta, aberta, porque essas questões vão aumentar, como eu disse, com o envelhecimento populacional.
Luciana, para você, quais critérios, salvaguardas, mecanismos de controle seriam indispensáveis para evitar abusos caso a morte assistida fosse autorizada?
A gente está falando, né, em um tema em que a regulamentação é extremamente importante. As pessoas costumam dizer assim, ah, o debate é sou contra ou sou a favor. Esse não é o debate. O debate é quando a gente regulamenta a morte assistida, seja via eutanásia, que é a administração por terceiro do fármaco letal, seja via o que normalmente se chama de suicídio assistido, que é a administração pela própria pessoa, a gente precisa dizer para quem que a gente está regulamentando. Que paciente é esse? É um paciente que tem uma doença grave, incurável, terminal, que causa um sofrimento que para aquele paciente é considerado insuportável, intolerável. A gente está falando, via de regra, de pessoas com mais de 18 anos de idade, maiores, que vão para avaliações médicas, no mínimo por duas avaliações, com intervalo de tempo, que vão ser avaliados do ponto de vista psíquico e também do ponto de vista da doença de base, que vai atestar essa irreversibilidade. E quando você diz das salvaguardas, isso é algo extremamente importante em todas as leis. As salvaguardas acontecem com a criação de organismos de regulamentação e de verificação. Então, a gente vai estar falando na necessidade de criar um comitê que vai revisar os procedimentos. Isso é muito importante, né? A proteção dos vulneráveis é uma proteção, uma preocupação de todos os países que regulamentam a morte assistida. E isso, a gente só consegue chegar nesse debate e pensar nessas propostas se a gente sair desse lugar ambíguo, desse lugar bilateral, né, que a gente vai do eu sou contra ou sou a favor. Esse não pode mais ser o debate. O debate no Brasil precisa ser o direito à morte assistida é um direito de quem? Como é que a gente protege esse direito? E, ao mesmo tempo, a gente protege pessoas que são vulneráveis ao que a gente chama, trazendo aí as definições do professor Kalash, ao que a gente chama de miscarcia, que é a morte social. É aquela morte porque o Estado, é mais barato para o Estado deixar uma pessoa morrer do que ajudar essa pessoa a viver dignamente. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa que já está morrendo, uhum, quando a gente fala de morte assistida. E essa pessoa quer abreviar o sofrimento dela, uhum, entendendo que naquele momento o sofrimento é mais para ela acabar com o sofrimento é mais importante do que continuar biologicamente viva.
Professor Kalashi, é possível criar essas salvaguardas e esses critérios para garantir que a morte assistida seria aplicada de uma forma justa, de uma forma digna no Brasil?
É possível e desejável. É necessário, é imperativo. E eu chamo a atenção aqui para a importância de colocar o estudo da biomédica no currículo dos profissionais. Nós não temos também, na maioria das vezes, médicos competentes que não foram treinados para lidar com a morte. É absolutamente indispensável que os futuros profissionais da saúde, porque muitos dos que já foram formados já perderam, talvez, essa oportunidade. E eu chamo aqui a atenção para a contribuição fantástica de uma geriatra que morreu precocemente no mês passado, a doutora Cláudia Burlar. Ela dizia, em essência, quando a cura já não é possível, o dever da medicina continua sendo cuidar com competência, compaixão, respeito à dignidade humana. E para isso é necessário que a gente difunda mais a importância do tratamento, do testamento vital, das diretrizes antecipadas de vontade. O que, que eu gostaria que fosse feito se eu estiver numa fase terminal que já não tenha mais discernimento cognitivo, que um representante meu e que os meus médicos, meus familiares, estejam todos informados da minha vontade. Isso não é para passar adiante daquilo que é legal ou deixa de ser legal. Eu não estou defendendo eutanásia, eu não estou defendendo morte assistida, eu estou defendendo a importância de nós tratarmos com muito cuidado, com ética, questões que são necessárias de serem discutidas, sempre em defesa, como a Cláudia Burlar dizia, da defesa da dignidade no fim da vida, uma referência em biomédica, em bioética que ela foi, e da importância de formar profissionais de saúde que não sejam radicais, dogmáticos, regidos por princípios religiosos. Como eu disse, defendendo a morte dos potenciais assassinos pela polícia, mas não defendendo a vida daqueles que merecem viver.
Doutor Alexandre Kalashi, Luciana Dadalto, muito obrigado pela gentileza e pelos argumentos que vocês trouxeram aqui para essa discussão. Nossa ideia é exatamente essa. As pessoas que nos acompanham têm uma base para poder tirar a sua própria conclusão, desenvolver o seu próprio pensamento crítico sobre os temas que estamos apresentando aqui nesta série 50 Debates para o Brasil. Muito obrigado pela gentileza de vocês. E aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui, esse debate fica à sua disposição, aplicativo da CBN, no site, e o nosso convite sempre é para que você participe também dessa discussão. Aliás, pode participar, inclusive, nos oferecendo aqui propostas de assuntos para serem discutidos, já que esta série se estende até a semana da eleição. Portanto, venha participar, mande sua mensagem também, 999119981, é o nosso WhatsApp com DDD11 à frente. 8h46.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Vai bater o pênalti, torcida da esquerda. expectativa. Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
Para quem gosta de se informar através de podcasts, a gente sempre deixa aquele convite aqui durante o Jornal da CBN para que você também ouça o Panorama CBN. A edição da manhã dessa segunda já está no ar com as principais informações do dia. Eu, Gabriel Freitas, te conto os detalhes da crise diplomática entre Brasil e Argentina depois de Javier Milei atacar Lula e Alexandre de Moraes, além de acusar, sem provas, o governo brasileiro de financiar uma campanha anti-argentina. Você também vai entender como o tarifaço dos Estados Unidos entrou na disputa eleitoral e por que Lula recebe hoje o presidente da Coreia do Sul. E tem serviço para entregadores e mototaxistas também, com o lançamento de uma linha de crédito para compra de motos e bicicletas. Esses e outros assuntos estão no Panorama CBN, no site, no aplicativo da rádio e nas principais plataformas de áudio.
8h50.
Juju, tá anoitecendo. Vamos para casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá, acende a luz pra mim.
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília, mais por você.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 8 horas 51 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E quem está comigo no estúdio é o Bruno Melo. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
E aí, Bruno, o que você destaca para esse início de semana?
Início de semana que marca a volta às aulas, né, Mari? Dos estudantes na rede pública, de muitas escolas particulares também. E eu já imagino que isso deva ter causado um impacto no trânsito aqui da cidade, né, Mari? O pessoal já está observando por aí?
Com certeza, estava comentando aqui mais cedo, né? Acabou aquela moleza. O pessoal até a semana passada vinha falando, tá suave, o trânsito está uma uva, hoje já não é assim, já tivemos retenção, né? Muito congestionamento para todo lado, alguns acidentes também que atrapalharam, mas já se observa, né, com essa sobrecarga. Até comentei aqui mais cedo, somando os alunos da rede pública e privada que voltam às aulas hoje, são mais de 650 mil estudantes. Então, dá para imaginar como é que fica a movimentação nas vias.
E uma região que tem sofrido muito com o trânsito, a região ali do Jardim Botânico, de São Sebastião, Mangueiral, ou seja, todo mundo que precisa pegar a DF-001, ou para descer ali para a Ponte OTK ou pela 23 do Lago, porque a gente tem percebido que aquela área ali, o trânsito está estrangulado, né? A região cresceu bastante e a única saída que existe é uma pista que já está muito cheia e constantemente a gente vê, basta um acidente, qualquer situação, o trânsito travar. E trava de uma forma que o motorista, às vezes, demora mais de uma hora e meia, duas horas para chegar ao local de trabalho, ao compromisso. E por isso, a gente tem já há algum tempo promessas de melhorias para o trânsito daquela região. Uma delas foi a própria construção do viaduto ali do Jardim Botânico, que em parte resolveu um pouco do problema, mas como um problema muito grande, não foi suficiente para, enfim, desafogar totalmente o trânsito. Há a promessa de a construção de outros viadutos ali naquela região. E tem a novidade que está sendo apresentada agora pelo DER, Departamento de Estradas e Rodagem, que é aquele projeto de expansão da Avenida do Sol, para funcionar como alternativa também para os moradores daquela região. Avenida do Sol, que é uma avenida assim, é uma pista muito estreita, né? Uhum. Sem acostamento, mão dupla, e que com o trânsito ali da região muito grande, ficou sobrecarregada também. Já há algum tempo há esse projeto para melhorar os acessos à Avenida do Sol e também os demais acessos à DF-001. E agora o DR está concluindo esses estudos, né? Já tem um planejamento para as melhorias dessas vias. E a gente vai conversar hoje, no tema do dia, com o diretor-presidente do DR, Fausto Nakfu, que vai apresentar aqui para nós quais são os estudos que já foram concluídos e o que estão aí para concluir com essas melhorias do trânsito ali daquela região. Então peço aqui e convido os moradores ali do Jardim Botânico, de todos aqueles condomínios, do pessoal do Mangueiral, o pessoal aí de São Sebastião, todo mundo que pega a chamada DF-001, que dá acesso ali à Ponte OTK, para participar com a gente, mandar aqui as suas perguntas, colocar aqui a sua demanda, o que, que você acha que deveria ser feito para melhorar esse trânsito da região, e vamos ver sobre os projetos, né, que vão ser apresentados aí pelo DR, para saber se de fato estão de acordo com as demandas da população. O DR vai realizar uma reunião com os moradores, com os síndicos dos condomínios ali daquela região, para apresentar esses projetos e, como está numa fase ainda de formulação, pegar essas demandas, né, o que, que o pessoal está pedindo, para ver se ainda é possível modificar alguma coisa e assim tentar achar uma solução para aquele trânsito absurdo ali da região. Então, Mari, convite está feito, vai ser no nosso tema do dia. Quem quiser participar, manda aí pelo WhatsApp no número 996669673.
Hoje também é dia de Assim é Brasília. Quem participa conosco é o Onésimo Stafusa. Dia de CBN Sabores com o Daniel Giso, que eu tô sabendo já tá organizando uma lista de lugares para curtir o nosso inverno. Tá fazendo um friozinho de noite, não tá aquele frio, né? Mas hoje, por exemplo, a mínima foi de 11 graus. Então, à noite tem feito ali um frio. O Giso vai trazer umas dicas legais de lugares para comer nessa época, né? Você tem alguma comida favorita, assim, pro frio?
Qualquer coisa que combine com vinho.
Nossa! Justo! Tá certo, então. Daqui a pouquinho, CBN Brasília, a partir das 10 da manhã. Até lá!
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Igor Gomes, inacreditável! Marca pro Galo, coloca o Atlético outra vez na frente.
O Palmeiras de uma falha gigantesca no seu sistema defensivo, incluindo o goleiro de novo, Carlos Miguel. Fica numa dúvida com o zagueiro do Palmeiras, se recebe a bola ou não recebe a bola. Gol do Galo! Atlético! 2.
Palmeiras,
1.
Ataca o São Paulo, a bola na área. Caleri de cabeça. Bingo!
São Paulo.
Gol do São Paulo.
Muito bom dia para você, PVC.
Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia, Cássia Godoy.
Bom dia, PVC.
Isso aconteceu alguma coisa estranha na rodada, né?
O Palmeiras ter perdido em casa.
É, muito estranho.
Não, o Palmeiras ter perdido ponto na mesma rodada em que o Flamengo perdeu ponto.
Ah, isso é estranho?
É, olha só, eu tava fazendo a conta aqui. A última vez que Palmeiras e Flamengo perderam na mesma rodada foi em junho de 2024, 26 de junho de 2024. São 84 rodadas em que os dois que polarizam o Campeonato Brasileiro nos últimos anos não perdem na mesma rodada, no mesmo final de semana ou no mesmo meio de semana. Nesse período de 84 rodadas, essa aqui é a 11ª vez, o que dá 13% das rodadas em que Palmeiras e Flamengo perdem pontos ao mesmo tempo. Não é ainda... A gente, sabe que a gente está copiando uma história de espanholização errada, né? A gente devia copiar a espanholização, que é ganhar duas Copas das últimas cinco. Mas a gente está falando o tempo inteiro de Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras vão se tornar Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid, nas últimas 84 rodadas, que é o mesmo número para comparar igual, o Real Madrid e Barcelona não perderam pontos na mesma rodada 4 vezes. Palmeiras e Flamengo, 11. Então a gente ainda está um pouco distante do que acontece na Espanha. Em todos os aspectos, inclusive no aspecto da seleção. Mas assim, dá uma noção, assim, ele não é tão comum, embora seja a quarta rodada destas 20 deste Brasileirão, em que os dois perderam pontos ao mesmo tempo, não perderam jogos. Na primeira, o São Paulo, o Atlético empatou com o Palmeiras na Arena MRV, enquanto o São Paulo ganhava do Flamengo. Aconteceu na primeira rodada exatamente o oposto do que aconteceu ontem. Ontem o Palmeiras perdeu do Atlético, o Flamengo empatou com o São Paulo. Na primeira rodada foi o oposto. O Flamengo perdeu para o São Paulo e o Palmeiras empatou com o Atlético. Mas é a quarta rodada dessas 20 em que os dois não somaram pontos ao mesmo tempo. O Flamengo jogou melhor que o São Paulo, teve um gol anulado pelo impedimento semiautomático. É ótimo que não dá para a gente ficar discutindo se o juiz roubou ou não roubou. O impedimento foi marcado, está marcado. Foi assim no Bahia e Corinthians, foi assim no Flamengo e São Paulo. Tem um lance de pênalti do Wendel a favor do Flamengo que não foi marcado. Para mim, o Wendel amortece a bola no braço, dentro da área, era pênalti. O Flamengo podia ter vencido o jogo. O Palmeiras não jogou mal, mas teve uma dificuldade gigantesca de abrir espaço na linha de 5 da defesa atleticana. O Atlético tomou o gol de empate, o Palmeiras empatou o jogo e tentou partir para a virada, não conseguiu virar o jogo, tomou um contra-ataque e tomou o segundo gol do Igor Gomes. O Atlético mereceu vencer. Aliás, o Palmeiras, time da virada do ano passado, que virou 7 vezes, 7 jogos em 2025, neste ano de 2026, não virou nenhum jogo ainda.
Ainda. Agora, a gente está falando aí da parte de cima da tabela. E do meio para baixo, como que está, hein, PVC?
Do meio para baixo, o Vasco continua sofrendo, empatou com o Mirassol em casa, empatou perto do final do jogo, não jogou bem. O Grêmio saiu um pouquinho, né, porque o Grêmio com empate no final conseguiu jogar o Internacional para baixo, então o Internacional agora é o primeiro fora da zona de rebaixamento em 16º lugar.
Missão cumprida.
Não, missão cumprida não. A missão de ficar fora do rebaixamento é cumprida. Não, nessa...
Com ó. Bem longe. É longo, cumprida.
É longo.
É isso. Lá.
Missão cumprida. É, até dezembro. Mas uma grande decepção ainda é o Santos, porque o Santos está ali em 15º lugar, 14º lugar, acima do Grêmio, acima do Internacional. Mas não conseguiu vencer pela primeira vez na história, empatou com a Chapecoense na Vila Belmiro, e o Neymar não deixa de ser manchete nunca, impressionante. Ele faz 2 gols e a gente consegue discutir que ele começou a jogar cartas, comemorando e dizendo chupa, chupa, chupa. Mas ele não, você, jogando pôquer, você chupa o quê? Bala? Não entendi. Não entendi, pra que isso? O Santos não conseguiu ganhar da Chapecoense em casa, mas a briga tá ali. O Vasco a gente se mantém numa situação muito mais delicada, porque está na zona de rebaixamento junto com o Mirassol, Remo e Chapecoense, sendo que o Remo ganhou do Vitória ontem 2-0 no Mangueirão.
Muito obrigado, PVC. Um bom dia para você.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Tá até amanhã.
Até amanhã.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A confiança do consumidor brasileiro caiu 0,4 ponto em julho e fechou o mês em 88,3 pontos. É o menor nível desde março. O resultado foi influenciado pela piora da percepção sobre o momento presente, principalmente em relação ao orçamento financeiro das famílias. Os consumidores de menor renda tiveram maior participação na queda do indicador. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um aviso para a chegada de mais um período de instabilidade até a terça-feira. Além da chuva, há previsão de descargas elétricas, ventos de até 90 km por hora e ocorrência de granizo. De acordo com o órgão, regiões do estado podem registrar precipitações com volumes de até 200 milímetros no período. 206 cidades já foram afetadas pelos temporais. Quase 700 pessoas estão fora de casa em 47 municípios. O partido Força Popular do Peru, da presidente eleita Keiko Fujimori, venceu a eleição para a presidência do Senado em aliança com o Renovação Popular. Miguel Torres, do Força Popular, chefiará a casa e Alejandro Munante, do Renovação Popular, vai ser o primeiro vice-presidente. Pelo menos 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em um tiroteio no Seattle Center, nos Estados Unidos, de acordo com a polícia local. O espaço é um complexo que reúne eventos e atrações culturais. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos e a motivação do ataque. No horário de Brasília, 9:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN. Na manhã desta segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Para saber que a luta continua. Sim, depois do presidente argentino, Javier Milei, vir para o Brasil participar do lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, ofender o presidente da República e ofender o ministro do STF, primeiro o governo brasileiro respondeu com aqueles movimentos de praxe da diplomacia. E agora, Rani Veloso, quem entrou nessa briga foi também o ministro da Economia, Dario Durigan. Bom dia.
É isso mesmo, Milton. Bom dia a você, a Cássia e a todos que nos acompanham. Agora há pouco, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de palhaço e classificou a participação dele, de Trump, na política brasileira como uma interferência externa indevida e absurda. A fala foi à Rádio Jornal de Pernambuco e ocorre após a vinda de Milei ao Brasil neste fim de semana. Durigan rebateu as críticas sobre a situação econômica brasileira, destacando que os índices de inflação, risco país e dívida pública da Argentina são expressivamente mais elevados que a do Brasil. No sábado, na convenção que lançou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, Milei disse que Lula agravou o risco de crise da dívida por falta de ajuste fiscal e chamou o presidente brasileiro de lixo socialista e presidiário.
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou...